Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta semana com Sofia Lisboa, vice-presidente da ABIC, a Associação de Bolseiros de Investigação Científica. Tem 31 anos, é bolseira de doutoramento em História Contemporânea na Nova de Lisboa. Já a ABIC é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2003. O Estatuto do Bolseiro de Investigação foi o foco inicial deste projeto de congregação de esforços, com núcleos da ABIC por todo o território nacional. A atual direção está em funções desde 2023, o mandato termina em 2025, ou seja, daqui a sensivelmente um ano. Sofia, antes de mais, muito obrigada por aceitar este convite para estar à conversa com a Rádio Universitária do Minho.
Boa noite, muito obrigado, eu é que agradeço.
Sofia, hoje mesmo tomou posse um novo governo liderado pelo Partido Social Democrata. Esta mudança à direita traz alterações evidentes no Ministério que respeita à ciência e ao ensino superior. Agrega na mesma pasta a educação, que nos governos socialistas tem estado separada. Entretanto, além das associações e federações académicas, também a ABIC já veio manifestar-se contra este modelo de ministério, que será liderado por um independente, mas académico, o professor Fernando Alexandre, da área da economia e que, por sinal, é também docente aqui na Universidade do Minho. Sofia, a ABIC refere mesmo que esta fusão é um sinal político de desvalorização destas áreas, porque estão de facto preocupados com esta situação.
Sim, nós, de facto, mais do que uma questão de princípio relativamente à organização dos ministérios, aquilo que nos parece é que, dadas as dificuldades, os problemas, e a necessidade de ouvir, de dialogar e de tomar medidas para resolver problemas nestas áreas, nos parece um sinal preocupante, pensar que esta solução de juntar neste super ministério e temas como a educação, questões dos professores, questão do ensino superior, questão da ciência, nos parece um sinal preocupante nesta fase.
Que outras preocupações é que têm também? Falam aqui quase que uma desvalorização. De que forma é que vão tentar também? Porque, obviamente, por parte do ministro haverá, com certeza, afirmações e declarações no sentido oposto àquilo que são, no fundo, estas preocupações já manifestadas por diferentes frentes. Mas quais são, de facto, aqueles pilares essenciais que não podem ser esquecidos nesta base de um novo governo, de um novo ministério voltado para esta área?
Bem, aquilo que nos parece é que, é claro que pode haver muitas declarações em sentido contrário. Aliás, tivemos um período eleitoral com muitas promessas, mas nós não vivemos de promessas e já conhecemos, de facto, uma prática política, nomeadamente do PSD, a governar, e que é de má memória para os investigadores e para a ciência. Portanto, aquilo que nós sabemos é que a resolução dos problemas dos investigadores, o combate à precariedade, esteve sempre longe de ser uma prioridade dos governos do PSD. E de resto, não foi resolvido também nos governos do PS. Nós tivemos uma alteração significativa, numa altura em que o PS governava com um governo minoritário e, portanto, que também era obrigado a outro tipo de negociação e diálogo. E que alterou a situação, nomeadamente no que diz respeito aos investigadores doutorados, não é? Portanto, os investigadores já com doutoramento e que muitos ficavam a vida, aliás, a maior parte ficava uma vida inteira de bolsa em bolsa a fazer investigação, o que significava que no fim das carreiras e pessoas que agora chegavam aos fins das carreiras tinham carreiras contributivas miseráveis, portanto, toda uma vida de trabalho dedicada à ciência, já para não falar daquilo que são as características desse trabalho de bolsa em bolsa, não é? Portanto, uma pessoa que faz um trabalho e que depois termina para ter mais financiamento, precisa de fazer outra candidatura, muitos períodos sem rendimentos, e, como disse, sem descontos correspondentes àquilo que são os vencimentos, com vencimentos com uma perda de poder de compra gigantesca também, e depois sem os mínimos direitos laborais, não é? Portanto, sem subsídios de férias, sem subsídios de Natal, sem direito a subsídio de desemprego nestas fases em que o investigador ficava sem rendimentos, sem direito a licenças de maternidade e de paternidade, como deve ter qualquer trabalhador, e por aí fora, não é? Portanto, há aqui uma série de questões, e nós tivemos em 2016, fruto de muita luta dos investigadores, lutas que já vinham de trás, sempre com programas para tentar pontualmente pôr um penso rápido naquilo que eram os problemas dos investigadores, finalmente, em 2016, assumiu-se que se ia ter uma norma transitória para aqueles que eram investigadores naquele momento passarem a contratos e iniciar um concurso de estímulo ao emprego científico para os investigadores nos primeiros anos serem ainda apoiados pela FCT, mas com a obrigatoriedade no fim desses contratos de serem contratados ou pelo menos de ser aberta uma posição permanente nas instituições, isto apenas para as instituições públicas, portanto todas aquelas privadas, fundações ou outras que arranjam aquelas soluções de laboratórios com direito privado através dos quais contratam os investigadores não seriam obrigados a esta contratação no final deste período ou a abertura deste lugar. Mas, de qualquer das formas, isto na altura significou uma grande mudança para estes investigadores, porque deixaram de ter bolsas e passaram a ter contratos de trabalho com todos estes direitos que eu acabei de dizer, não é? Portanto, os subsídios de férias, os direitos de baixa por doença, de maternidade, os descontos para a segurança social, por aí fora. Isto fez com que, nesta fase, para os investigadores se sentisse que, de facto, esta organização. De quem reivindica melhores condições laborais e que tem direito a elas, tinha este efeito. Mas depois ficou-se na expectativa de saber como é que esta situação, qual seria o desfecho, e efetivamente, e como estava a dizer, portanto, nós não tivemos de facto propriamente grandes, uma felicidade de confiar na palavra dada relativamente ao governo do Partido Socialista, não é? Portanto, esta solução não foi resolvida, não foi esta situação não foi resolvida para estes investigadores contratados. Neste momento temos milhares de investigadores que estão a chegar ao fim destes contratos e surgiu esta proposta do FCT Ténior que não vem resolver nem para o número de investigadores que precisa de ver a sua situação resolvida. Nem para aquilo que é uma resposta de fundo às necessidades de combate à precariedade na ciência, de se encarar um outro paradigma em que a investigação científica em Portugal não é feita com base na rotatividade de quadros altamente qualificados, mas precários.
Nota-se de facto aqui pouca confiança naquilo que venha a ser, que venham a ser as medidas do novo governo para a área da ciência, para o mundo da investigação. Sendo o professor Fernando Alexandre um académico que faz parte da universidade, que é investigador também, consideram que pode ter aqui outra sensibilidade e o facto de ser independente também, outra sensibilidade para estas questões?
Não, eu diria que, de facto, nem uma coisa nem o contrário, não é? Portanto, muitas vezes perguntam-nos se, por ser economista e portanto, por não ser da área da educação, digamos assim, da sua área de estudos, se isso é um problema. E nós não achamos nem que é um problema, nem que, pelo contrário, ser investigador ou ser professor do ensino superior, é uma vantagem, ou pelo menos não nos descansa, não é? Nós temos uma ministra, que acabou de terminar o seu mandato, uma ministra da Ciência que é investigadora. E que era a primeira, do seu lugar de estabilidade e, portanto, não tendo conhecido no seu percurso qualquer tipo de precariedade, porque fez um percurso de docência e numa carreira de estabilidade, falar para aqueles que são precários e que foram precários toda a vida, dizendo que a precariedade é uma oportunidade para sermos inovadores e para não, e para, enfim, não ficarmos propriamente relaxados com os nossos rendimentos e com a certeza de que temos os nossos rendimentos para pagar as nossas rendas e as nossas contas e portanto, encarar a precariedade como um mal necessário à ciência e à inovação. Isto era uma cientista, não é? Portanto, enfim, nem uma coisa nem outra, aquilo que nos parece do ponto de vista das tutelas e dos dirigentes políticos é que eles devem ter opções políticas e devem mostrá-lo, portanto, devem fazer afirmações. É verdade que as afirmações também são importantes do ponto de vista da narrativa, mas depois é preciso dar provas de que essas promessas e essas afirmações não são em vão e que se vão concretizar e traduzir na melhoria das condições dos trabalhadores, neste caso os trabalhadores científicos, que não são só investigadores já agora, portanto temos técnicos, temos gestores de ciência, temos muito, muito, muito pessoal científico a trabalhar para que a ciência seja uma realidade em Portugal e que precisam de ser valorizados e é verdade que nós temos esta postura de algum ceticismo porque a história da precariedade dos investigadores em Portugal é a história da nossa democracia, não é? Portanto ela vai de mão dada com a nossa democracia. E cada vez que nós temos um sentido de democratizar o acesso ao ensino superior e a continuação dos estudos e da formação dos portugueses e de quem vive em Portugal. Isto é um lado positivo, não é? E, portanto, valorizar aquilo que nos trouxe a nossa democracia, mas depois a verdade é que no ensino superior e na ciência nós vemos as limitações e, portanto, as continuidades dolorosas, digamos assim, de como esta democracia, e neste caso a democracia de acesso aos mais altos graus de ensino, de acesso à produção de conhecimento, não é para toda a gente, não é? Portanto, aquilo que eu falava há pouco de períodos sem rendimentos, estes períodos sem rendimentos que foram para muita gente durante toda a vida, começam logo desde o momento, e já agora voltando, puxando um bocadinho a conversa à questão dos bolseiros, começam logo desde o período de doutoramento, porque nós candidatamos uma bolsa de doutoramento, ficamos à espera se temos, se não temos bolsa, no momento em que, portanto, muitas vezes estes prazos não são cumpridos, portanto, é assim, de facto. Pensar que isto não é um percurso de seriedade para com quem tem que fazer a sua vida e definir o seu percurso, não é? O seu caminho, e tem responsabilidades. E isto muitas vezes é assim que é o percurso inicial, o processo inicial. Depois, uma vez tida a bolsa, ficamos vários meses entre assinar, não assinar, os períodos de recurso, de audiência prévia, por aí fora, uma série de coisas que têm que ser cumpridas. Já agora, dizendo que isto foi um dos elementos da discussão que tivemos no mês passado com a presidente da FCT. Portanto, há aqui uma série de prazos que é necessário cumprir e que faz com que, na verdade, quem saia prejudicado seja o bolseiro, porque teve bolsa, mas só vai receber passado uns meses, com retroativos, é verdade, mas teve aqueles meses já com um contrato assinado de exclusividade, portanto, sem poder trabalhar, sem receber. O fim das bolsas também, o momento em que se entrega o trabalho de 4 anos, o fruto de trabalho e investigação, com todos estes problemas de precariedade que eu disse, né, relativamente à falta de direitos laborais, e no fim vamos ter um período de desemprego sem subsídio de desemprego, em que estamos à espera do momento para defender a tese, para podermos ter aquela qualificação para nos candidatarmos e para podermos começar a trabalhar, é mais um período sem rendimentos, não é? Portanto, tudo isto, na nossa perspectiva, nós lutamos para que isto sejam, problemas que desapareçam e que os bolseiros e, portanto, estes trabalhadores não sejam confrontados com este tipo de problemas. Mas a verdade é que eles mostram uma desigualdade que existe no acesso também a este caminho, a esta escolha para a vida profissional de qualquer pessoa, não é? Portanto, não é qualquer pessoa que pode ficar, que pode entrar neste mundo e ficar sujeito a este tipo de constrangimentos. Pensamos que é uma coisa que deve estar na cabeça de qualquer pessoa que vai, neste momento, tutelar esta pasta e pensar como é que se vai resolver os problemas da ciência em Portugal, para a ciência ser protegida como um bem público, um bem para servir a sociedade. Portanto, nós investimos na ciência para depois devolvermos à sociedade aquilo que a ciência produz para nos favorecer a todos, como uma comunidade, mas também para pensar nos seus profissionais e como os seus profissionais são sintoma da democracia ou falta dela no nosso país. Portanto, isto para nós é muito importante, e pensamos que não é uma questão de termos este ou aquele governante, este ou aquele ministro, é uma questão de opções de fundo, opções que já agora não nos tranquiliza propriamente o programa da AD e, portanto, do PSD relativamente a estas matérias, e, portanto, vamos ficar a aguardar, mas não é a aguardar à espera sentados, é a aguardar a fazer como digo, portanto, pedir uma reunião, apresentar o nosso caderno reivindicativo, que é conhecido, mas que de facto deve ser apresentado. E as pessoas que acabaram de ser eleitas para nos. Portanto, não é eleitas, os ministros não são eleitos, não é? Mas os deputados eleitos e um ministério que sai dessa correlação de forças deve prestar contas desde o primeiro dia a quem vai tutelar, não é? Portanto, às áreas que vai tutelar.
Sofia, neste caso concreto que exemplificava aqui das bolsas de doutoramento, deste período em que é preciso aguardar por uma série de prazos até que possa o doutorando receber essa mesma bolsa e depois, após a conclusão do doutoramento, o aguardar pela defesa da tese, etc. Estes períodos, como é que devem ser, no fundo, qual é a sugestão da ABIC para resolver esta questão de precariedade em que ficam estes investigadores sem rendimentos?
Bem, a nossa solução, e na verdade a discussão era um bocadinho em torno disto, não é? Porque tem tudo a ver com a forma como nós encaramos a questão, que é, nós não pensamos em lado nenhum em contratar uma pessoa e depois, seja fruto de concursos públicos, enfim, há toda uma série de mecanismos, e isto existe em vários setores e várias áreas, e não se pensa que o trabalhador Não estamos a falar de uma empresa, não é? De uma empresa com recursos próprios, capitais próprios, que se candidata a qualquer coisa. Estamos a falar de um trabalhador que vive da sua, de vender a sua força de trabalho e, portanto, esse trabalhador não tem rendimentos e não tem possibilidade de fazer face, se não tiver alguma rede de apoio, enfim. E, portanto, o que nós pensamos é que, a este nível, não pode, nós temos que arranjar soluções para que isto, deixe de ser uma realidade. E não podemos, pura e simplesmente, sentarmos à mesa a fazer as contas às semanas que é preciso antecipar para abrir um concurso, para depois esperar que o júri faça, avalie as candidaturas, para depois esperar o período de audiência prévia, portanto, reclamações, etc., etc. Fazer estas contas todas e pensar que não é possível, como se fosse uma coisa da natureza, não é? Não é uma questão de impossibilidade, é uma questão de se estabelecer quais são os prazos e de se garantir os recursos para todo o tipo de trabalho, desde administrativo ao trabalho de avaliação, por aí fora, para se conseguir cumprir os prazos e as pessoas, dentro de uma margem razoável, conseguir estar a assinar os seus contratos e no fim desse mês estarem a receber. A discussão que tivemos em torno disto foi dizer, enfim, há aqui várias outras questões, não é? Portanto, que estão relacionadas, porque as pessoas fazerem o concurso, candidatarem-se, depois saberem que têm a bolsa e fazerem preverem que a data de início do contrato vai ser no início de setembro para terem esse contrato a valer para depois não lhes serem cobradas propinas na universidade, desde esse início, não é? Início do semestre. Mas a verdade é que se a pessoa assinar o contrato como data de início para 1 de setembro, certamente vai ficar muitos meses sem receber, portanto, talvez até final de dezembro, sem receber, às vezes mais. E, portanto, o que significa é que, a pessoa fica com essa exclusividade desde setembro, não é? Se a pessoa decidir assinar o contrato para mais tarde, com início a mais tarde, à partida não vai ter este problema, porque entretanto passam todas essas datas, esses constrangimentos todos de avaliações e por aí fora, para se poder fazer os pagamentos, e portanto, à partida, se a pessoa assinar mais tarde, vai ter pelo menos menos meses sem receber e pode, durante aquele tempo, já não estando em exclusividade, pode trabalhar ou pode continuar a trabalhar, se for o caso. A questão é que depois há estes pormenores, não é? Portanto, a pessoa querer ter garantido que esse semestre, esse ano letivo, não vai pagar propina e, portanto, poder apresentar isso às faculdades. Depois, o que nos é dito da parte da FCT é que isso não tem razão de ser, porque a pessoa, mesmo assinando em novembro, não tem que pagar para. Mas a verdade é que depois há uma série de serviços académicos nas instituições que bloqueiam os acessos às plataformas informáticas, enfim, há uma série de outras coisas que ficam ali limitadas pelo facto da pessoa não estar a pagar a propina e a faculdade, a instituição, estar à espera de receber esse valor por parte da FCT. Enfim, isto é uma série de burocracias, dá para entender. Esta confusão do que eu estou a tentar explicar para quem não é do meio, não é? É de facto esta confusão não é menos confusa para quem aqui está e quando se inicia este processo, isto tem que ser menos confuso necessariamente, não é? Portanto, nós isto aqui também joga com outras questões, como a questão de nós estarmos aqui a fazer transferências transferências de verbas, não é? Entre a FCT, as faculdades que estão a cobrar propinas, que cobram propinas num valor desotramente, um valor altíssimo para bater com aquilo que é o valor que a FCT transfere, porque muitas vezes o que acontecia é que as propinas eram mais baixas e a FCT transferia um valor maior, porque era um valor para aquele investigador, para aquele doutorando. E esse dinheiro, a diferença entre o valor que a FCT transferia e o valor que a faculdade cobrava em propinas era transferido para o doutorando para fazer adquirir livros, material, etc., etc. E, portanto, o que acontece é que muitas instituições nesta necessidade de captar receitas próprias, sobe o valor das propinas para o teto máximo do valor que a FCT vai transferir, que é para depois não ter que dar de volta nenhum valor ao bolseiro. Enfim, isto é um mundo para que se entenda, e para não vos maçar mais com estes pormenores, para que se entenda, isto é um mundo de uma complexidade que só se explica porque há aqui uma série de questões de fundo e de reformas a fazer, que encarem de frente os problemas, não é? Portanto, nós queremos o quê? Queremos ter investigadores nas instituições com vínculos estáveis, a trabalhar para desenvolver a ciência em Portugal, para não estar permanentemente preocupados com captação de financiamento daqui e dali, para pagar a sua própria, as suas próprias despesas, não é? E, portanto, uma pessoa que tem uns rendimentos estáveis pode depois ter muito mais facilidade para concorrer a fundos europeus, para projetos de investigação, para uma série de coisas, porque não está preocupado permanentemente a preencher formulários para garantir os seus rendimentos, não é? Portanto, isto é uma parte essencial e é nós encararmos estas pessoas desde o momento em que começam o seu doutoramento e que estão a produzir conhecimento, não estão a aprender, o que não quer dizer que nós não estejamos sempre a aprender quando estamos a desenvolver a nossa atividade profissional. Isso é verdade em qualquer área. E em qualquer área existe formação, não é? Nas empresas existe horas para formação. E nós aqui estamos a falar de investigadores que estão em formação, é verdade, que estão a concluir um grau académico, mas que estão a produzir conhecimento, estão a candidatar-se a fazer um projeto para produzir conhecimento. E esse conhecimento que uma pessoa se candidata, que se propõe a fazer, é um conhecimento que é avaliado e que se diz, sim senhora, este conhecimento interessa-nos esta pesquisa, interessa-nos esta investigação porque os resultados desta investigação vão servir de forma fundamental ou aplicada à sociedade num todo. E portanto estas pessoas desde este momento têm que ser tratadas como trabalhadores e portanto nós temos que arranjar os procedimentos administrativos para que estas pessoas estejam enquadradas desta forma e não sejam prejudicadas e não seja um fator também que limite a própria camada social, digamos assim, que pode intervir e pôr a sua inteligência e as suas capacidades ao serviço desta coisa tão, tão nobre e tão importante que é a investigação e a produção de conhecimento.
Todas estas adversidades que a Sofia elencou aqui fazem com que muitos académicos acabem por seguir outras carreiras precisamente porque não têm possibilidade económica para estar a arriscar tantos meses sem um rendimento ou porque não estão disponíveis para excessos burocráticos como estes que aqui referiu.
Sim, eu diria que isto vai acontecendo ao longo do percurso, não é? Há pessoas que será logo à partida, não se poderem sequer aventurar a entrar num meio com estas condições. E há pessoas que fazem os seus doutoramentos e depois ainda tentam entrar num projeto. Bem, toda a questão dos pós-doc, por exemplo, que a ministra Elvira Fortunato dizia que já não existe precariedade, porque já não existe a precariedade dos pós-doc, não é? Não existe pessoas que já são doutoradas com bolsas. Isto é mentira, porque há muita gente que acaba o seu doutoramento e o que vai fazer naquele entretanto é fazer investigação dentro de um projeto que é financiado enquanto projeto e não individualmente, e esse projeto, que é liderado por outro investigador ou por um docente de carreira, esse projeto tem valores previstos para bolsas, para pessoas que ficam ao abrigo desse projeto a desenvolver a investigação. E, portanto, há muita gente já com doutoramento que acaba o doutoramento e vai trabalhar para projetos, portanto, sendo já doutorado e com bolsas, muitas vezes com bolsas que não são bolsas para doutorados, porque justamente não pode haver bolsas para doutorados e, portanto, muita gente a receber os mesmos valores como se não tivesse feito um doutoramento para continuar, etc, etc, ao abrigo de um projeto. Portanto, isto acontece muito. E depois há a questão dos SECs, que têm uma taxa de concretização baixíssima, não é? Portanto, a percentagem baixíssima de projetos das candidaturas, das pessoas que se candidatam, que depois são efetivamente atribuídos. Há pessoas que, portanto, ficam durante uns anos a fazer a sua investigação ao abrigo destes concursos de estímulo ao emprego científico. E depois, de facto, é um percurso que vai moendo, não é? Vai moendo, vai desmoralizando e aqueles que vão ficando são aqueles que têm mais condições para aguentar décadas de viver nestas condições. E é assim, e há pessoas que é muito mais tarde que vão desistir, portanto já contribuíram para a investigação anos e anos, tinha todo o interesse, o nosso país tinha todo o interesse em que aquelas pessoas com as suas competências adquiridas ao longo desse processo continuassem e que é ao fim de 10, 15, 20 anos que desistem e que vão, enfim, fazer outras coisas, algumas em áreas próximas como, enfim, e não menos precárias em alguns casos, como a questão deste momento, não é? De a pessoa poder ir para o ensino secundário e dar aulas, e também não ficar colocado, enfim, também ser uma vida de precariedade, mas de outra forma, digamos assim, e muitas pessoas que vão procurar melhores condições fora do país e onde as conseguem, não é? Muitas áreas em que isso é possível e que as pessoas acabam doutoramento e vão fazer investigação para outro país e têm condições, já para não falar de rendimentos muito superiores àqueles que têm em Portugal. E a formação foi feita por nós e foi o investimento, o nosso investimento do nosso país e dos nossos recursos para formar estas pessoas para depois irem desenvolver a sua investigação lá fora.
Exatamente, era outra das questões que tinha para a Sofia. De facto, a imigração, no setor da investigação acontece com bastante frequência.
Acontece, acho que depende das áreas, e mesmo a questão da imigração, se é para fazer investigação lá fora, ou imigração porque não sendo para fazer investigação, a pessoa tem estas qualificações e aqui não encontra trabalho noutra área também que responda àqueles que são os seus desejos e ambições e necessidades, e portanto também vai trabalhar, mesmo que seja noutra área, lá para fora. E depois há uma outra questão relativamente a isto que também acho que importa falar, que é, nós temos, até agora temos estado aqui a falar de questões laborais, não é? E de precariedade e de rendimentos e por aí fora, mas há também a questão de investimento na própria investigação e nas condições para fazer investigação. Nós, lembro-me quando estávamos a discutir em conversas e a contactar colegas na mobilização para a manifestação que aconteceu no ano passado, uma das coisas que nos diziam era, dando de barato tudo isso das questões da precariedade, que não são propriamente questões insignificantes, depois há a questão de nós não termos os recursos, nós não termos recursos financeiros e técnicos para fazer investigação para além daquilo que é o nosso salário. Isto acontece nas ciências em que é preciso mais tecnologia, mas também acontece nas ciências sociais. Por exemplo, nós temos os nossos salários, mas depois não temos dinheiro para fazer trabalho de campo, para viajar, para fazer entrevistas em contextos de trabalho de campo. Enfim, há uma série para adquirir bibliografia, para viajar, para consultar coisas noutras bibliotecas, para fazer seminários e outro tipo de trabalho noutras universidades no estrangeiro. Portanto, tudo isto são realidades que são muito próprias da nossa falta de condições de trabalho, e que não é apenas questões de direitos laborais e de rendimentos próprios, não é? Portanto, estas questões também muitas vezes decidem quem tem uma proposta para trabalhar num grande laboratório no estrangeiro, ou numa universidade no estrangeiro que tem outro tipo de condições. E estas coisas também são importantes. Também é importante quem governa tenha em conta também estes outros elementos.
Para quem está na investigação e na ciência, há um país modelo onde este trabalho é de facto reconhecido mais fácil naquilo que respeita à candidatura, a apoios, etc., e a outros meios técnicos e equipamentos também.
Eu acho que há vários países com experiências interessantes, mas sobretudo o que eu acho que é importante dizer é duas coisas. Primeiro, no caso dos bolseiros, e já agora voltando outra vez a puxar aqui para a nossa questão muito específica dos bolseiros, nós sabemos neste momento que Portugal é uma exceção, neste momento já há regra de valorização do trabalho dos bolseiros, neste caso dos investigadores doutorandos, não é? Portanto, a maior parte dos países europeus, e começar já pela nossa vizinha Espanha, que o fez recentemente, os doutorandos já não são bolseiros, não é? Portanto, já não têm bolsas e têm contratos de trabalho. Isto é, em Portugal também já existe noutra área, por exemplo, na medicina, não é? Um médico que esteja ainda numa fase de formação já tem um contrato de trabalho, mesmo nesta fase de formação, que diríamos equivalente àquilo que estamos a fazer aqui na investigação de doutorandos que não são da carreira médica. Portanto, a questão do contrato de trabalho é uma coisa que já é generalizada na Europa para os doutorandos, e não nos parece que seja nem difícil do ponto de vista financeiro, nem propriamente revolucionário neste aspecto, não é? De já ser uma norma até na Europa. E nós já tivemos esta questão desta discussão dos contratos de trabalho, e portanto, já agora da reivindicação maior da ABIC, que seria a sua extinção. Nós brincamos dizendo isto, que a ABIC, o seu principal objetivo é a sua extinção, porque nós queremos acabar com a associação dos bolseiros, porque não queremos que exista mais bolseiros, e isto, para acontecer, teria que ser abolido o Estatuto de Bolseiro de Investigação, que é o estatuto que rege, digamos assim, o nosso trabalho, concedendo este estatuto de excepcional, que não é de trabalhador e que é aquilo que nós consideramos que somos, e portanto reivindicamos o fim deste estatuto e queremos uma relação laboral normal, como qualquer outra. E portanto dizia que nós já discutimos isto várias vezes, e discutimos com a tutela, com a ministra, com a presidente da FCT recentemente. E o problema é sempre um impasse, portanto, há ali uma espécie de um equívoco que se mantém por ser útil esta confusão entre, se nós não temos as condições para ser iguais aos nossos parceiros europeus, como eles gostam de dizer, e portanto melhorar as condições de trabalho dos investigadores, como se faz lá fora, mas não temos as condições e gostávamos muito, mas, etc, etc, etc. E portanto, esta espécie de chantagem do ponto de vista das condições financeiras, que muitas vezes não é disso que se trata, porque depois, muito facilmente, passado um pouco na conversa, as próprias pessoas se denunciam dizendo, pois, mas isto não é uma relação laboral realmente, vocês são estudantes, vocês estão a estudar ainda, isto é uma fase da vossa formação, portanto são estudantes, não têm que ser trabalhadores, não têm que ter esse vínculo. Já para não falar de outro tipo de pormenores das conversas que são verdadeiramente desagradáveis, como dizer, se nós dermos mais direitos aos doutorandos, vai haver menos dinheiro. E, portanto, se houver menos dinheiro, há menos pessoas a vir para fazer este percurso, e, portanto, pôr o ónus das nossas reivindicações para termos mais direitos de trabalho em nós, que vamos prejudicar outros eventuais investigadores que queiram fazer este percurso. Quando sabemos que lá está, não é assim, o orçamento do Estado não é o orçamento apenas para o ensino superior e para a ciência, muito menos o orçamento da FCT, e, portanto, aquilo que nós consideramos é que tem que haver opções políticas que vão gerir estes recursos do nosso país de uma forma a que a prioridade seja justamente o investimento nos direitos laborais e no desenvolvimento do nosso país, e não outros interesses que muitas vezes gastam muito mais aos cofres do Estado e opções que nunca são postas em causa de despesas que o Estado faz e que não são de todo aquelas que seriam mais justas do ponto de vista de quem pensa que são os trabalhadores que fazem com que o país ande para a frente. E, portanto, só para
Sim.
concluir a pergunta dos modelos, portanto, nós não achamos que há modelos, o que achamos é que há boas experiências que devem ser tidas como a provocação necessária para nós não ficarmos atrás, nomeadamente no que diz respeito à valorização dos trabalhadores destas áreas, pronto, nomeadamente na questão das bolsas, e já para não falar da carreira de investigação e das pessoas que são doutoradas e que são investigadores, e que é uma vergonha verdadeiramente que pessoas que tenham 50 anos e não estejam ainda na carreira de investigação, e que tenhamos laboratórios do Estado que fazem investigação de matérias de grande sensibilidade e de grande importância, em que a média de idades é superior a 50 anos, e pessoas que só viram os seus vínculos regularizados com o PREVPAP há muito pouco tempo. E lá está, mais uma vez, fruto de uma relação de forças de um governo minoritário do PS que foi forçado a negociar também no sentido de acabar com a precariedade no Estado.
A Sofia já mencionou aqui, penso eu, este caderno reivindicativo da ABI que será entregue ao novo ministro. Vão solicitar uma reunião, querem de facto encontrar-se com o novo ministro para apresentar aquilo que são as vossas reivindicações prioritárias?
Claro, isso é uma prioridade, portanto, agora ter uma primeira reunião. Calculamos que não seja fácil, justamente com esta fusão dos ministérios, agora a agenda do ministro para os próximos tempos, mas nós estaremos na primeira hora a pedir esse encontro para o pormos a par, se não está já a par, daquilo que são as nossas reivindicações. E sobretudo porque consideramos, e acho que até fica evidente nesta nossa conversa, que os bolseiros são a base, digamos assim, desta estrutura da investigação e da ciência. E, portanto, a forma como nós tratamos os bolseiros diz muito de como estamos a encarar toda a questão e toda esta área da ciência. E portanto, é importante começar por aqui para se perceber que nós não que o trabalho não é feito ao contrário, não é? Portanto, que é nós deixarmos para último aqueles que, na verdade, são o início deste caminho e deste percurso. E as nossas reivindicações dos bolseiros estão intimamente ligadas com a valorização de todos os investigadores, da ciência em Portugal, de discutirmos a fundo aquilo que são os objetivos da ciência para o desenvolvimento do nosso país, e, portanto, não é apenas estas pequenas coisas da vida dos bolseiros. Já agora, uma das nossas das reivindicações mais concretas pela qual temos lutado muito nos últimos tempos, é a questão da abolição da taxa de entrega de tese. Portanto, nós temos uma taxa de entrega de tese, que é o nosso trabalho, ao fim dos 4 anos de doutoramento, entregamos o nosso trabalho, a nossa investigação, e temos que pagar, em alguns casos, por exemplo, na Universidade de Lisboa, chega a 500 euros para se entregar o fruto do nosso trabalho. É a universidade, portanto, é a instituição que cobra este valor, mais uma vez, naquele delírio em torno da busca de receitas próprias, e este valor é muito diferente das universidades, porque cada universidade pode estabelecer as suas taxas e emolumentos. E o que acontece é que, como já tinha explicado, um doutorando está a acabar este percurso, o doutoramento vai ficar sem bolsa, vai ficar sem subsídio de desemprego, e tem este valor acrescido para pagar no fim deste percurso. Isto foi uma garantia do ministro Manuel Leitor, do ministro Elvira Fortunato, na sequência da promessa do ministro Manuel Leitor, que este valor seria abolido, seria compensado nas transferências do orçamento do Estado para as instituições. E aqui estamos, passados vários anos, com agora, ainda por cima, enfim, estas coisas é absolutamente, é um pormenor, mas é pensar que temos excedente orçamental, uma série de coisas que se podia fazer para resolver problemas que existem numa série de setores. E isto é uma coisa que é absolutamente insignificante, é uma migalha, e mesmo por migalhas nós temos que lutar e temos que nos bater e temos que estar em cima. Em cima dos, pronto, da tutela e de quem nos governa, e é isso que vamos fazer desde a primeira hora com este novo ministro, para uma coisa tão simples como abolir a taxa que cobra a entrega do nosso trabalho. Portanto, parece uma coisa quase, quase uma anedota, mas é realmente assim. E depois, obviamente, aquilo que é o nosso objetivo, há várias coisas intermédias, digamos assim, entre estas pequenas coisas como a taxa de entrega de tese e o grande objetivo que é abolir o Estatuto de Bolsa de Investigação, há várias coisas pelo meio, não é? Relativamente aos direitos que se podem garantir para os bolseiros, neste caso para os investigadores, em formação, em fase de formação de doutoramento, e portanto isto será necessariamente aquilo que nos vai levar a esta primeira reunião, e esperamos ter garantias, e se não tivermos estas garantias, é desde a primeira hora que os bolseiros vão organizar para dar a resposta que é necessária, políticas que não sejam as que pretendam resolver os nossos problemas.
Recordo os ouvintes da Rádio Universitária de Minho que estamos à conversa com Sofia Lisboa, vice-presidente da Associação de Bolseiros de Investigação Científica. Sofia, a ABIC reuniu muito recentemente com a presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a professora Madalena Alves. Nesta reunião, pelo que percebi, não foram abordados todos os temas que pretendiam. No fundo, que assuntos é que deixam os investigadores mais preocupados e que não foram tema de conversa nesta reunião?
Bom, há uma série de assuntos que, na verdade, são assuntos de decisão governamental, digamos assim, e, portanto, não cabia propriamente naquela reunião, porque a presidente da FCT não pode decidir, por exemplo, coisas como isto, a abolição da taxa de entrega de tese,
Claro.
e, portanto, alguns assuntos ficaram de fora, nomeadamente também os aumentos, portanto, nós todos os anos, não é todos os anos. Há uns anos a esta parte existe um aumento todos os anos relativamente ao aumento do salário mínimo, não é? Portanto, que no primeiro ano começou por ser em percentagem e depois passou a ser em valor absoluto. Portanto, em percentagem nós ficávamos a ganhar muito mais do que agora, em que é o valor absoluto do aumento do salário mínimo, que é esta atualização salarial dos bolseiros. Nós tivemos uma perda de poder de compra de cerca de 18%. E, portanto, esta questão é uma questão que nós podemos colocá-la ali naquela conversa, naquela reunião com a Presidente da FCT, mas a verdade é que é uma decisão do Ministério, não é? Portanto, o mais que a Presidente da FCT pode fazer é dizer que pediu que o aumento fosse superior, enfim, vale o que vale, e é importante que isto seja uma realidade, que se compreenda que neste momento, enfim, não desvalorizando a necessidade de aumento de salários de todos os trabalhadores, os bolseiros têm uma perda de poder de compra considerável e, portanto, neste momento, e sobretudo com as questões de habitação, do aumento do custo de vida, portanto, tudo isto são condições que, de facto, têm sido verdadeiramente um obstáculo para fazer face a uma série de despesas com este valor da bolsa. E, portanto, lembrar que nós temos neste momento uma bolsa que ronda os 1.200 euros, mas temos 12 meses por ano, não temos subsídios, não temos subsídio de desemprego também no fim deste período de trabalho, e, portanto, e depois também estamos a descontar muito abaixo desse valor. Isso é outra questão importante. Há aqui uma série de reivindicações que nós sabemos, não temos a menor dúvida, que seriam resolvidas se nós decidíssemos que não existia mais esta excepcionalidade de uma coisa que não é excepcional, uma relação de trabalho que não é excepcional e, portanto, não tem que ter um estatuto que lhe confira esta excepcionalidade. Portanto, nós estarmos a receber este valor que acabei de dizer, mas depois descontarmos para a Segurança Social, se quisermos, portanto, é uma medida voluntária, nós podemos escolher descontar ou escolher não descontar, e se descontarmos, descontamos apenas o valor do salário mínimo. Portanto, é efetivamente pensar que as coisas não podem ser feitas desta forma ao nível de decisões tão importantes como um setor da ciência, não é? Portanto, trabalhadores que são trabalhadores, para todos os efeitos, trabalhadores do Estado, não é? Que produzem ciência em Portugal. E isto são uma série de questões que nós podemos discuti-las cada vez que nos encontramos com a Presidente da FCT, podemos discuti-las cada vez que nos encontramos com o Ministério, mas não são novidades e, portanto, elas só não são resolvidas por vontade política, e neste caso, por falta de vontade política para as resolver. Nós não temos propriamente, não temos esperança que elas sejam resolvidas por vontade ministerial, portanto, nem por ser este Ministério, nem por ser este Governo, enfim, não temos, de facto. Aquilo que a história nos mostra é que as coisas só avançam no sentido de favorecer quem trabalha. Se as pessoas que trabalham se organizarem para fazer essas reivindicações e para tomar aquilo que são os seus direitos, para resgatar esses direitos, e conquistar esses direitos, e portanto nós não estamos à espera de chegar a uma reunião e de colocar pela enésima vez todas estas questões e que elas sejam resolvidas, de uma forma fácil, porque. Pura e simplesmente não há interesse, primeiro não há interesse em gastar dinheiro, digamos assim, a valorizar os trabalhadores em geral. E, portanto, há interesse em conter ao máximo, essa redistribuição, digamos assim, de rendimentos, por um lado. E por outro lado, também há um exemplo a dar, não é? Portanto, nós não somos o único setor, nem o único grupo profissional que faz reivindicações para exigir melhores salários, para exigir melhores condições laborais. Não somos o único, felizmente, em muitos setores se luta, em todos os setores, diria eu, os trabalhadores se organizam para lutar por melhores condições. E, portanto, é difícil decidir que há um setor em que se vai pura e simplesmente porque são investigadores e porque pode haver. Uma maior condescendência relativamente a este grupo profissional e também porque não somos assim tantos, de responder às nossas reivindicações, não é? Portanto, a verdade é que é muito mais fácil, ou melhor, não é muito mais fácil, é muito mais inteligente, digamos assim, na perspectiva de contenção de direitos, que as coisas sejam difíceis, não é? E, portanto, isto é aquilo com que nós esperamos, não temos ilusões relativamente a como é que estes processos se desenvolvem. E certo que as várias reivindicações que nós vamos apresentando, elas estão relacionadas. Há este objetivo maior de abolir o estatuto de bolseiro e de nós podermos ser considerados trabalhadores com os direitos dos trabalhadores, mas existem uma série de coisas, entretanto, que a ser conquistadas e a ser garantidas serão uma vitória de quem se organiza para reivindicar melhores condições de trabalho. E nós estaremos nesse processo com este novo Ministério e com este novo Governo. Não faltaremos à chamada.
Sofia, estamos a caminhar para o final desta nossa conversa. Há pouco falamos ao de leve sobre o FC Tenor, que surge através do PRR, é um novo instrumento de financiamento da FCT desenhado com o objetivo, no fundo, de promover a contratação de doutorados exclusivamente para posições permanentes. Há pouco a Sofia fazia referência a isto como sendo, no fundo, uma solução que não é solução ou que é francamente insuficiente.
Sim, aquilo que é a nossa opinião e do que temos percebido, também há muita coisa que ainda não se concretizou e agora houve toda esta alteração política, não é? No meio, digamos assim, da implementação deste programa, mas a verdade é que o que é que este programa nos diz? O que este programa nos diz é que existe, para já, ele admite o fracasso da solução anterior, não é? Portanto, nós não nos podemos esquecer, quando começamos a falar do FCT Tenure, que o FCT Tenure é pensado pela mesma equipa governativa que tinha um instrumento que seria o de contratos do estímulo ao emprego científico, é assim que ele se chamava, o SEC, não é? Que se chama, ainda está em vigor, o estímulo ao emprego científico, que era para estimular que com um primeiro período, neste caso de 6 anos, financiado pela FCT, estimular as instituições a contratar os investigadores que estão nas instituições a desenvolver a sua investigação, não é? E já agora que as instituições, é importante não esquecer de referir isto para quem nos ouve, as instituições são beneficiadas por esta produção científica, para os rankings, por aí fora, para a captação de financiamento, para as avaliações, tudo isso. Portanto, as instituições querem ter aqueles investigadores, não querem é tê-los nos seus quadros e garantir a estabilidade daquelas pessoas nos seus quadros. Muitas vezes o que dizem, e agora para falar destes programas, o que dizem, e bem, justamente, é que não têm dinheiro, portanto não existe receita, não existe orçamento para contratar estas pessoas. E, portanto, que deve ser o Ministério a garantir a transferência de verbas para que estas pessoas, que neste momento são pagas pela FCT, para poderem ser pagas pelas instituições e etc. Portanto, o estímulo ao emprego científico era para dar estes 6 anos de intervalo, digamos assim, para depois, para se poder negociar, para se poder conceber a forma como depois se iriam abrir os concursos para que aquelas pessoas se pudessem candidatar à posição e continuar a desenvolver a investigação naquela instituição, mas ao abrigo da carreira de investigação. O que acontece é que, este período chegou ao fim, estas medidas e esta negociação não foi feita, não houve qualquer compromisso, quer das instituições, quer do governo, de fazer a transferência de verbas para dar resposta a esta abertura destes concursos. Volto a lembrar que estes concursos também só estava previsto na lei que acontecessem nas universidades públicas, nas instituições públicas. Isto também nos leva a outras questões como o RGIES e, portanto, toda esta forma de fazer com que o ensino superior passe a ter uma série de características de direito privado para desresponsabilizar o Estado, e para, enfim, fazer com que todas as relações também laborais e todo o ponto, não é, todo o propósito, digamos assim, do funcionamento destas instituições também seja muito mais na lógica do interesse privado e muito menos na lógica do interesse público, já agora. Portanto, fechando este parênteses, há uma série de investigadores que nem sequer poderiam pensar que no final deste período do SEC que iria ser aberta uma vaga para eles, porque isto não estava previsto na lei, pronto. Agora, de facto, o FCT Tenure vem no momento em que se admite que nada disto teve as consequências que eram previstas ou esperadas, não é? Portanto, estes concursos de estímulo ao emprego científico. O FCT Tenure o que pretende é, não é para toda a gente, porque não é para todos os investigadores, é para aqueles que já estão na carreira, por isso é que se chama FCT Tenure, não é? Portanto, a ideia é aqueles que já têm uma série de fases da sua carreira de investigação, sempre em precariedade, que agora se possam candidatar a esta posição permanente. E que mais uma vez vai ser financiada num primeiro período pela FCT para depois entrar para a instituição. O que acontece é que as instituições é que têm que se candidatar a estes lugares e, portanto, à partida poderiam escolher se seria para a docência ou se seria para a investigação. O facto de muitas universidades já estarem a prever que vão ter uma série de professores e, portanto, docentes a reformar-se, faz com que muitos tenham decidido que isto era uma boa transição para absorver estas pessoas, investigadores, para a docência, o que não é um problema do ponto de vista de princípio da resolução da vida das pessoas. As pessoas têm interesse em fazer investigação agora durante. Portanto, imaginemos que uma pessoa se candidata ao FCT Tenure ou candidata àquela posição que a instituição decidiu abrir. E durante uns anos tem umas horas de docência, umas horas de investigação ainda financiadas pela FCT e depois vai ser absorvida para a docência, para as necessidades daquela instituição. Não há nenhum problema com isto do ponto de vista das opções pessoais das pessoas, como é evidente, para o seu percurso. O que é que isto nos diz? Diz-nos duas coisas. Primeiro, que as instituições, mais uma vez, se esquivam àquilo que é o problema de precariedade na ciência. Portanto, a ciência em Portugal, no fim deste programa da FCT Tenure, cuja maior parte das vagas vai ser orientada para a docência e para resolver um problema da docência e das reformas das aposentações nos próximos anos. Portanto, o que nós podemos ter a certeza já à partida é que este programa não vai resolver a precariedade na ciência e, se calhar, do ponto de vista de quem o pensou, até de uma forma honesta, podem dizer que este não era o objetivo, que o objetivo era aquelas 3 mil pessoas que iam ficar desempregadas e, portanto, era para resolver a vida daquelas pessoas. Sim, senhora, podemos conceder que isso é um esforço no sentido de resolver a vida dessas pessoas. Agora, fica muito aquém na medida dos números, porque estamos a falar de 1.000 mais 400 vagas para já, num desenho inicial deste programa. Não sabemos o que é que vai acontecer, não é? Agora estamos com outro governo, etc. Portanto, é muito aquém do ponto de vista dos números e está muito aquém daquilo que é a discussão desde que se tem em Portugal o objetivo de desenvolver a ciência e de ser realmente ambiciosos do ponto de vista da produção de conhecimento em Portugal. E, portanto, nós continuamos a ter, portanto, o que vamos fazer é resolver a vida de 1.400 pessoas para a maior parte delas para a docência e depois ficamos na mesma com o quê? Uma próxima fornada de investigadores precários em concursos de estímulo ao emprego científico ou outra coisa qualquer que, entretanto, se invente para fazer mais uma candidatura que a pessoa tem que se candidatar aos seus próprios rendimentos para trabalhar. E continuamos assim, portanto, não estamos a resolver o problema da precariedade na ciência em Portugal. E já agora, não sei se também, se calhar não estarão todos a par os que nos ouvem, que entretanto tivemos ali nas vésperas do fim deste governo, tivemos o anúncio de um reforço orçamental que seria apenas para aqueles, portanto, seria um incentivo para as universidades contratassem investigadores através do FCT Tenure, seria dizer aqueles que forem contratados para serem investigadores e não docentes, nós vamos garantir um financiamento anual para sempre, todos os anos, para que, lá está, se faça aquilo que as instituições precisam, que é ter um financiamento para contratar aqueles investigadores, um financiamento próprio, e portanto houve este anúncio. Neste momento não se sabe, porque afinal a ministra disse que era para sempre, todos os anos que ficava inscrito no Orçamento do Estado, afinal não, afinal já veio ser desmentida a dizer que não se sabe, porque na verdade, claro, está-se a inscrever para este orçamento deste ano e agora e o futuro ninguém sabe, e portanto nós continuamos completamente num cenário de instabilidade, e podemos fazer muitas, não temos pretensões, na verdade, a fazer grandes previsões, mas aquilo que sabemos é que não há qualquer garantia, do ponto de vista deste programa do FCT Tenure, que vamos resolver nem a vida das milhares de pessoas que neste momento não sabem o que é que vai acontecer no fim dos seus contratos de investigação, portanto a maior parte delas, por um lado, nem do ponto de vista de fundo e da discussão de fundo do que é que se quer para o nosso país, do ponto de vista da investigação e da ciência, de se resolver aquilo que deveria ser uma evidência, não é? Portanto, se nós temos, e que não é, tanto não é uma evidência que conhecemos o contrário, não é? Portanto, a docência, que à partida seria uma carreira prevista e estável, cada vez o é menos, não é? Portanto, cada vez temos mais docentes precários, os falsos docentes convidados, e esta coisa de dás umas horas aqui, dás umas horas ali, e a pessoa nunca consegue pertencer a nenhuma instituição, nem ter um contrato de trabalho, e fazer a progressão da carreira, etc, etc, como seria até agora a norma na docência. Isso nunca aconteceu, nunca existiu na investigação, mas o que estamos a ver é que, se esse caminho é o caminho que se pretende desenvolver, de precarizar as relações de trabalho também na docência, é certo que para os investigadores a vida não será mais fácil, e não é este mecanismo da FCT Tenure que vai resolver o problema dos investigadores. E, portanto, os investigadores sabem que só podem contar com eles próprios e com a sua organização e mobilização para garantir que o desfecho seja outro, e certamente será quando os investigadores se organizarem para de facto colocar em cima da mesa aquilo que é uma evidência, que é quem investiga e faz ciência é um trabalhador como os outros e deve ter direito a condições de acesso a uma carreira, de avaliação necessariamente, claro, mas de progressão numa carreira para fazer aquilo que é o seu trabalho e que é tão importante e tão necessário ao nosso país, que é desenvolver a investigação e a ciência no nosso país.
Sofia, muito obrigada por esta conversa, esta entrevista então à Rádio Universitária do Minho. Foi então a entrevista com Sofia Lisboa, vice-presidente da Associação de Bolseiros de
Muito
Investigação
obrigada.
Científica. Muito obrigada.
Obrigada, muito obrigada.
Boa.